Nós vamos meditar nesta noite no Novo Testamento, vamos descansar um pouquinho de Isaías. E nós vamos descansar um pouquinho de Isaías, porque o trecho que estamos estudando em Isaías, nós vamos partir para o capítulo 62 agora, esse trecho que vai do capítulo 60 até o 62 e até entra no 63 também de Isaías, esse trecho é um trecho que enfatiza a restauração de Israel. E nós estamos falando sobre essa restauração já há alguns domingos, e eu não queria ser pesado aos irmãos enfatizando o mesmo tema por domingos sucessivos, porque Isaías, ele é muito pródigo em falar sobre isso. Isaías, ele não poupa palavras para falar sobre a restauração do reino em Israel. Ele não poupa palavras para isso. Então, como temos falado sobre esse assunto já há vários domingos, eu quis variar um pouquinho, descansar um pouquinho de Isaías, variar um pouquinho o tema, para que os irmãos não fiquem cansados e digam, ah, não, de novo a restauração de Israel. Então, para os irmãos não fiquem com raiva, né? Eu então vou variar um pouquinho hoje, vamos falar sobre Lucas. Lucas 12, 49 a 53. Temos aqui uma gravura do Senhor Jesus ensinando. E essa gravura está aí, o Senhor Jesus ensinando, porque esse texto de Lucas 12 abrange exatamente isso, um trechinho do ensinamento do Senhor, um trechinho do ensinamento de Jesus. E é um trechinho bastante interessante, é um pedacinho de um discurso bastante interessante, bastante rico, que pode nos ensinar muitas coisas. Vamos então acompanhar a leitura. Lucas 19, 49 a 53 é um trecho bem pequeno. Vamos observar a leitura. Prestem atenção na leitura. Diz assim: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá cinco numa família divididos uns contra os outros, três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O texto que nós acabamos de ler, esse pequeno trecho de um discurso um pouco maior, é um trecho que nos deixa bastante chocados. Porque, geralmente, na visão do mundo, na visão comum das pessoas, Jesus se apresenta como um apregoador, como um pregador da paz. Jesus Cristo veio para trazer uma mensagem linda, para falar aos homens sobre um viver bonito, cheio de flores, de uma vida de harmonia e de alegria e de riso e de união. Ele veio para isso, os homens não entenderam direito essa mensagem tão maravilhosa, tão doce, essa mensagem sem um pingo sequer de amargor, essa mensagem que em nada incomoda, e ele trouxe essa mensagem, realizou a sua missão, os homens não compreenderam direito, e ele tentando consertar o mundo, ele tentando com sua mensagem consertar todos os erros da humanidade, foi mal compreendido com a sua mensagem tão linda e florida, e tendo sido mal compreendido, coitadinho, foi morto. Algumas pessoas falam, eu não posso consertar o mundo. O único que tentou consertar, mataram. Já ouviram essa expressão? O único que tentou consertar, mataram. Tem essa visão de um Jesus com uma mensagem toda cheia de delicadeza, de um Jesus com uma mensagem toda cheia de açúcar, de um Jesus com uma mensagem toda cheia de florzinhas de primavera, E uma mensagem linda, atraente, gostosa, que os homens só não seguem porque não entendem essa linguagem tão cheia de docilidade, tão cheia de beleza, de ternura. Mas, esse Jesus que o mundo conhece, de maneira nenhuma se harmoniza com o Senhor Jesus Cristo que nós conhecemos na Sagrada Escritura. O Senhor Jesus Cristo que nós conhecemos, que nós vemos na Sagrada Escritura, é alguém que muitas vezes se nos apresenta de uma forma chocante. É alguém que muitas vezes apresenta discursos e palavras que nos deixam assustados e com medo. É alguém que muitas vezes se dirige aos seus inimigos, se dirige aos seus ouvintes, não com uma flor, mas com um punhal, com uma espada. Muitas vezes a sua palavra não é mel. Muitas vezes, é claro, claro que nós vemos várias ocasiões, inúmeras ocasiões em que a sua palavra é mel, mas muitas vezes a sua palavra não é mel, é absinto, ela é amarga, ela é dura, e muitas vezes nós vemos os seus ouvintes dizendo, esse discurso é duro demais, nós não conseguimos escutar mais nada, olha, pare de falar, nós vamos embora, nós não conseguimos mais ouvir você. As palavras que você diz nos incomodam muito, são difíceis de nós mastigarmos essas palavras, são palavras difíceis de nós digerirmos as palavras que o Senhor pronuncia muitas vezes. E esse lado da missão de Cristo, esse lado do ministério do Senhor Jesus Cristo, é um lado que o mundo não gosta ainda hoje. É um lado que o mundo rejeita. É um lado que o mundo não quer aceitar. É um lado que causa aversão ao homem que não conhece. Eu destaquei uma mensagem central dessas palavras que nós lemos agora há pouco e quero fazer com que estes comentários que estou fazendo sobre o texto girem em torno dessa verdade que está aqui exposta. É a seguinte, a missão que Cristo veio realizar abrange tudo o que causa aversão ao homem. O Senhor Jesus Cristo veio realizar uma missão. E não pensem que a missão que o Senhor Jesus Cristo veio realizar é uma missão que desperta nos homens a atração. Não pensem que a missão que o Senhor Jesus Cristo veio realizar neste mundo é uma missão que desperta o encanto dos homens. E eles olhando a beleza, a ternura, a doçura dos vários aspectos desta missão, eles então correm até ele, atraídos por essa beleza, por essa mensagem florida, por essa mensagem tão cheia de docilidade, de mel, de encanto. De ternura. Não pensem nisso. A missão que o Senhor Jesus Cristo veio realizar é uma missão que abrange aspectos que causam total repugnância no homem. Os homens não gostam daquilo que Cristo veio fazer neste mundo. E nós vamos olhar para estes versículos, vamos observar esses versículos e vamos ver alguns aspectos, na verdade, vamos ver três aspectos da missão de Cristo que despertam nas pessoas a aversão. Esses três aspectos da missão de Cristo que causam aversão nas pessoas estão presentes nesse texto aqui. Nós vamos extraí-los desse texto, não vamos inventar. Não ficar criando ideias novas, não. Nós vamos olhar para esse texto e a partir desse texto, com bastante atenção, nós vamos extrair desse texto aspectos da missão de Cristo e vamos ver que os três aspectos da missão de Cristo deixam os homens desencorajados, enojados até, sem vontade nenhuma de serem beneficiados, alcançados ou tocados pela missão do Senhor. Vamos olhar com atenção o primeiro aspecto da missão de Cristo. Aí está, número 1, a punição. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. E um dos aspectos da sua missão abrange a punição. Nós encontramos isso no versículo 49, vejam com bastante atenção, versículo 49, prestem atenção. Vim trazer fogo à terra. O texto diz que o Senhor veio trazer fogo. E o que significa isso, trazer fogo? A palavra fogo, quando aparece num contexto como esse que estamos vendo, em outros momentos, em outros episódios descritos, narrados pelo Novo Testamento, é uma palavra que aponta para juízo. É uma palavra que aponta para castigo. É uma palavra que aponta para punição. É isso que significa. E esse é um dos aspectos da missão do nosso Senhor que causa aversão ao homem. O homem não gosta da ideia de que há uma punição divina. As pessoas resistem a essa ideia. O Deus que as pessoas criam em suas mentes é um Deus que não pune. O Deus que as pessoas criam em suas mentes, o Cristo que as pessoas inventam no seu coração, é um Cristo que não é severo. É um Cristo que não pune o pecado. É um Cristo que não se insurge contra o mal e que jamais será, na verdade, capaz de punir alguém eternamente. Isso não existe. Esse aspecto da missão de Cristo é esvaziado, é tirado da visão que as pessoas têm de Jesus. O Jesus que as pessoas veem aí fora, o Jesus dos quadros, o Jesus das imagens, o Jesus que é pintado por aí afora nos sermões, por aí afora, é um Jesus diferente do Jesus bíblico. O Jesus bíblico se nos apresenta como alguém que vem também para punir. O homem resiste a isso. Ele não suporta essa ideia. No nosso país, em particular, nós representamos, nosso país representa a nação mais espírita do mundo. Não existe um país no mundo mais espírita do que o nosso. E por que o espiritismo conquista tanto o coração das pessoas? Há vários aspectos. Um deles, talvez o principal, é a possibilidade, a suposta possibilidade que o espiritismo oferece das pessoas terem contato com seus entes queridos que faleceram. Então eles se encantam com essa possibilidade e procuram o espiritismo para terem contato com supostas almas de pessoas que partiram, pessoas que morreram, é claro. Existe toda uma atividade satânica, demoníaca nisso, espíritos enganadores que se manifestam em sessões, enfim, nesses trabalhos todos, e enganam as pessoas. Mas as pessoas, mesmo assim, resistem a essa ideia, a este ensino, e procuram o espiritismo porque julgam que terão algum consolo ao encontrar alguém, ao encontrar uma suposta alma de alguém que já faleceu. Mas talvez o que mais atraia no espiritismo é o fato, é o ensino, é a doutrina de que o pecado não existe. O espiritismo diz que pecado é um conceito que nós não devemos abraçar em hipótese alguma. Não existe pecado. O que existem são falhas. Não me pergunte, eu não sei a diferença. O que existem são falhas e a pessoa não é punida por elas. Para o espiritismo não existe inferno. O inferno é algo inventado pelo homem antigo para assustar as pessoas. Essa é a avaliação que o espiritismo faz do inferno. Eles dizem, Arthur Conan Doyle, o autor, o escritor famoso, o autor, criador de Sherlock Holmes, foi um dos maiores defensores do espiritismo, ele dizia o seguinte: o inferno é uma criação. Antigamente os homens usavam o fogo para espantar as feras. E então usaram essa mesma figura do fogo para assustar os homens. Para os espíritas, não existe inferno em absoluto. Creem que isso é só uma criação humana. E por isso, por não existir pecado, segundo o Espiritismo, pelo fato das pessoas irem reencarnando e melhorando mais e mais e nunca serem punidas por nada, isso atrai as pessoas. Por quê? Porque o homem tem verdadeira aversão pela ideia de punição. O Senhor Jesus Cristo diz: eu vim trazer fogo. E o homem resiste a isso, ele não suporta esse discurso. Mesmo dentro de alguns segmentos da igreja cristã, ou da chamada igreja, da igreja chamada cristã, nós temos dentro do catolicismo muitas pessoas ensinando, e isso se constitui até mesmo num dogma da igreja romana, de que, na verdade, as pessoas elas não experimentarão uma punição eterna. Isso não existe. Já vi padres dizendo isso: não existe uma punição eterna. Isso não se harmoniza com o caráter santo, bom e justo de Deus. Na verdade, o que existe é um purgatório. E as pessoas vão para esse lugar, para esse purgatório, eles ficam ali durante algum tempo, enquanto você vai rezando por eles. E na medida que você vai rezando por eles e realizando missas em favor deles, essas pessoas então vão subindo de grau em grau até saírem do purgatório e entrarem no céu. Mas o inferno, realmente, ninguém vai ficar lá. Isso, na verdade, todos estão livres disso, é só uma questão de tempo. Mesmo alguns segmentos do cristianismo, mesmo esse cristianismo caricaturizado, procura esvaziar a mensagem cristã do sentido da punição. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, livre das superstições, livre das invencionices humanas, nós nos deparamos com um quadro assustador. Um quadro que o homem moderno tem dificuldades em aceitar. Um quadro que o ser humano procura, por todos os meios, apagar da sua mente e apagar até da própria Escritura. E o quadro é este: é a punição. A Bíblia diz que há uma punição eterna. A Bíblia diz que há um fogo que nunca se apaga. A Bíblia diz que há um inferno. Um inferno onde não há morte. Onde as pessoas vivem eternamente. Ou melhor dizendo, onde as pessoas morrem eternamente. Onde as pessoas desejam cessar a sua existência. Mas isso é impossível lá. Lá o fogo não se apaga. E o verme não morre. A Bíblia pinta esse quadro, um quadro com cores muito vívidas, de um inferno terrível que recebe todos aqueles que rejeitam o Salvador. E o homem moderno resiste a essa ideia. Mesmo dentro do evangelicalismo, mesmo dentro das igrejas evangélicas, os diversos pregadores evitam falar sobre isso. Eles não falam sobre o inferno. Você liga o seu aparelho de televisão, você liga o seu rádio, você assiste às diversas mensagens, os diversos sermões, e você percebe que os pregadores falam de um livramento que é um livramento só de problemas desta vida. Jesus veio livrar você do problema financeiro. Jesus veio livrar você do problema de saúde. Jesus veio livrar você dos problemas profissionais. Jesus veio livrar você dos problemas desta vida. Mas não falam, nunca falam, que Jesus veio para trazer uma mensagem que assusta. Jesus veio também para nos alertar do seu outro papel, de que ele traz fogo. Sabem por que isso não é dito? Porque isso causa aversão. Isso não enche auditórios. Isso não enche estádios. Isso não enche cofres. Quando nós olhamos para o texto, nós aprendemos que esse aspecto da missão de Cristo está reservado para o amanhã. Vejam o que diz: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Já está aceso? já está aceso. Há um sentido em que o fogo está aceso, mas há um sentido escatológico nisto aqui. O Senhor Jesus está dizendo, o Senhor Jesus está falando aqui, está ensinando aqui que um dia a sua punição, o fogo que ele vai trazer, será um fogo definitivo, pleno, total, tal que vai consumir eternamente o corpo e a alma de todos aqueles que o rejeitaram. Nós temos algumas ressalvas aqui, eu quero que vocês conheçam, a primeira delas está aí. A punição dos ímpios está reservada para o futuro. Claro que a pessoa que morre sem Cristo, ela vai para o inferno imediatamente. Mas existe um aspecto em que a punição dos ímpios está reservada para o amanhã. A Bíblia fala que os ímpios um dia vão ressuscitar. E a Bíblia diz que esses ímpios que vão ressuscitar um dia serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre, que é chamado na Bíblia de Geena. É o lago de fogo mencionado no Apocalipse. E a Bíblia diz que os incrédulos, que os perdidos serão lançados ali, não apenas sua alma. A alma deles vai para o inferno imediatamente assim que morrem. Mas eles serão lançados lá integralmente. Corpo e alma. Com a diferença de que o corpo que receberão para entrar ali será um corpo indestrutível. Eles desejarão morrer ali. Mas ali, a morte estará morta. A morte ali terá morrido. Não haverá morte ali. Essa punição está reservada para o amanhã. Veja aí no próprio texto de Lucas, no capítulo 9. Vamos olhar com atenção. É muito importante que esse aspecto da missão de Cristo fique em sua mente, para que você fale dessas coisas para as pessoas. É o maior perigo que pode cair sobre a vida de alguém, que pode advir sobre alguém. É a punição. É a punição eterna, é a punição que Cristo trará sobre aqueles que o rejeitam. Vejam Lucas 9, 52 a 56. Observe esse episódio, um episódio bastante curioso. Lucas 9, 52. Diz assim: e enviou mensageiros à sua frente, indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Não eram apóstolos muito bonzinhos, né? Quando viram que Jesus não foi recebido lá, naquela aldeia de samaritanos, eles eram judeus, os judeus não se davam bem com os samaritanos, tinham muita raiva dos samaritanos e aproveitaram a oportunidade. Senhor, que tal um fogo celestial agora? Ia bem, hein? Uma grande oportunidade de nós acabarmos com essa raça de que nós temos tanta raiva. Os judeus odiavam os samaritanos, odiavam. Era como um corintiano olhando para um palmeirense. Era um rancor mortal. E aqui Tiago e João, que eram judeus, diante dos samaritanos, arrumaram essa desculpa para ver se o mestre caía nessa história e destruía aquela aldeia. Vejam. O texto diz, versículo 55, mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. E o texto continua dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. O que significa isso? Isso significa que esse aspecto da destruição do homem ímpio, do homem que rejeita o Senhor, é algo reservado para o futuro. Eu vim trazer fogo, mas ele ainda não está aceso. Quem me dera já estivesse, mas ainda não está. Observem também, ainda no Evangelho de Lucas, vejam o capítulo 17. Prestem atenção nessa leitura. Vejam aqui o que diz o texto, 17, 29 e 30. Todos devem acompanhar essas leituras, porque você vai pegando intimidade com o texto bíblico. Então traga a sua Bíblia à igreja, traga à igreja. Se você tem vergonha, compra uma bolsa bem grande, né? Põe lá dentro escondida e venha para a igreja, até você perder a vergonha. Quando você perder a vergonha, no bom sentido, né? Você, então, traz a Bíblia sem a bolsa. Eu lembro quando era jovem, tinha um rapaz na igreja que ele embrulhava a Bíblia em papel de presente. Hã? E todo domingo ele vinha na igreja com um presentão. Eu falava, mas quem será esse presente? Hã? Na hora do sermão ele abria a Bíblia, com todo cuidado para não estragar o pacote, que tinha que voltar para casa. Hã? Ele tirava a Bíblia do pacote de presente, lia, e na hora de ir embora entrava de novo no pacotinho de presente, fechava o durex, né? Com cuidado para não estragar o durex, né? E levava embora para casa. Morria de vergonha. Então, todo domingo ele ia numa festa de aniversário na cabeça das pessoas. Né? Lá está indo ele com outro presente para alguma festa. Né? Mas os irmãos não devem ser assim, não devem ter vergonha disso não. Devem trazer a Bíblia na igreja e acompanhar essas leituras que são feitas, porque isso nos enriquece. Nos ajuda a traçar uma certa intimidade, a criar uma certa intimidade com o texto bíblico, a manejar bem a palavra. Vejam, Lucas 17, 29 e 30, diz assim: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Versículo 30. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Esse texto lança a punição plena, a punição definitiva, a punição dos ímpios em seu corpo e em sua alma para o dia futuro, para o dia escatológico, quando ele voltar. Então, naquele dia, ele punirá os maus. O livro do Apocalipse fala de um dia, ainda mais para frente, chamado juízo final. O grande trono branco, e fala que nesse dia os mortos ímpios, os mortos incrédulos de todas as épocas vão ressuscitar e comparecerão diante dele e serão lançados no fogo eterno. Evidentemente, essa mensagem não traz nenhum alento para o homem perdido. É uma mensagem que causa rancor e aversão no coração do homem que não conhece. Há uma segunda ressalva, mais uma apenas aqui. E eu quero que os irmãos prestem atenção nisso, porque existe uma certa teologia infantil, que graça por aí afora, que cresce, que se espalha por aí afora, e que os irmãos não devem, de modo nenhum, abraçar. Veja, a punição dos ímpios será aplicada por Cristo e não pelo diabo. Ali continua, como é popularmente aceito. Algumas pessoas pensam que Jesus dá o céu e o diabo dá o inferno. Então, quando a pessoa morre, ela aparece diante de um elevador. Né? Dois elevadores. Num elevador tem Jesus e só tem o botão que sobe. E no outro elevador tem o diabo e só tem o botão que desce. E aí, então, a pessoa vai lá e se ela foi boazinha, então ela entra no elevador que desce e ali, então, o diabo bate bastante nela. Né? O diabo bate, o diabo tem um tridente, fica furando a pessoa, né? E pelos séculos dos séculos a pessoa sendo espetada por um tridente, né? Essa teologia infantil e tola, na verdade, permeia a mente em algum sentido, em alguma dimensão, em alguma extensão, permeia a mente até dos crentes. Eu fui assistir um sermão numa igreja no estado de São Paulo, não posso ser mais específico, aqui no planeta Terra. Não posso ser muito específico quando eu falo neste planeta, né? E quando eu fui assistir a esse sermão, o pregador disse o seguinte: que o Senhor Jesus, quando morreu, ele foi até o inferno. O jovem que estava pregando, ele fez uma pequena confusão em relação ao credo apostólico, que fala que Jesus desceu ao Hades. O credo apostólico, quando fala que Jesus desceu ao Hades, significa apenas que Jesus desceu à sepultura, só isso, que ele foi sepultado, nada mais. Mas o moço entendeu que Jesus desceu ao inferno, Jesus foi para o inferno depois que morreu, e quando ele chegou lá no inferno, ele disse: imaginem só o que o diabo não fez com ele ali. Na mente dele, o senhor do inferno é o diabo. Na mente dele, o algoz, o carrasco, o meirinho no inferno é Satanás. E muitos crentes pensam isso. Que Satanás, ele é o torturador do inferno. Que as pessoas vão para lá e se encontram com ele. E ele está lá no seu trono negro, cruel, mau, e fala: agora você vai sofrer em minhas mãos. Nada disso. Essa teologia é uma teologia de desenho animado. Essa teologia é uma teologia infantil. Essa teologia não encontra fundamento nenhum na Sagrada Escritura. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Para quê? Para eles reinarem ali, contentes e alegres, soberanos? Não. O inferno foi preparado para que Satanás seja punido ali eternamente. Isto sim. Quem pune o pecador, quem condena o pecador, quem abre as portas do inferno para o pecador, quem faz perecer no inferno a alma e o corpo, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor dos céus e do inferno. Ele é soberano sobre tudo. Satanás não é senhor de nada. O Senhor Jesus Cristo é quem pune. É o Senhor Jesus quem traz fogo. É o Senhor Jesus quem traz punição. É Ele o soberano dos céus, da terra e do inferno. É isso que devemos aprender. E é isso que a palavra de Deus ensina. Vejam, observem Lucas 3. Vejam com atenção. Então, só no Evangelho de Lucas. Eu fiz questão. Há outros textos, e nós vamos olhar, pelo menos aqui Apocalipse 1:18, mas eu fiz um esforço especial para ficarmos mais aqui nesse Evangelho, para os irmãos não se cansarem folheando muito as folhas da Bíblia. Lucas 3, 16 e 17. Prestem atenção nesse texto, vejam o que diz aqui. Lucas 3, 16 e 17. Diz assim: João respondeu a todos: eu os batizo com água. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, diz o texto aqui. Agora vejam o versículo 17, ele está falando sobre Jesus Cristo, e ele diz no versículo 17, ele traz a pá em sua mão, Jesus, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas ele, Jesus, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É o diabo que vai fazer isso? Não. O texto está dizendo que é o Senhor Jesus quem vai fazer isso. É ele quem queimará a palha. É ele quem batizará no fogo. É ele quem mergulhará no fogo. Esse batismo de juízo, esse batismo de castigo, esse batismo de punição eterna, esse mergulhar no fogo, esse queimar a palha no fogo inextinguível, no fogo que jamais se apaga, isso é uma obra do Senhor Jesus Cristo. Ele fará isso. Vejam, Apocalipse 1:18. Lá, último livro da Bíblia. Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. É do verbo apocalipto, no grego. Significa revelar, eu revelo. E Apocalipse significa revelação. Na Bíblia em inglês é traduzido, né? O último livro se chama Revelation. Como estou de pronúncia? Estou bem de pronúncia? Revelation. Não? Esse é o nome do livro em inglês. É a tradução de Apocalipse, revelação. E diz aqui o texto em Apocalipse 1:18. Vejam com atenção. Vejam com atenção. Observem. Sou aquele que vive. É Jesus falando. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. É Jesus falando isto. E vejam o que ele diz no finalzinho. E tenho as chaves da morte e do Hades. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu abro essas portas. Eu abro as portas do Hades. Eu abro as portas do inferno. Eu tenho controle sobre a entrada neste terrível lugar. É o Senhor Jesus Cristo quem faz isso e não Satanás. Será que esse aspecto da obra de Cristo causa atração nas pessoas? Não. As pessoas têm aversão por isso, têm rancor disso, não querem ouvir falar dessas coisas, zombam dessas coisas e fogem deste pensamento. Mas há um segundo aspecto aqui. Nós temos também, no versículo 50, um outro aspecto da obra de Cristo, da missão de Cristo, que também causa aversão, por incrível que pareça. E esse aspecto é a redenção. Vejam, observem o versículo 50. Ele diz assim: mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Do que Jesus está falando? Ele ia ser batizado e estava com medo. Ele ia ser batizado em algum rio, em algum lago. Tinha que ser batizado. Ele estava falando de algum batismo que João deveria aplicar nele? Não, claro que não. Jesus aqui já tinha sido batizado em águas. Mas ele fala de um outro batismo. E ele fala: eu estou angustiado em virtude desse batismo. Que batismo é este de que Jesus fala? É muito simples. Se você observar o ensino do Novo Testamento de um modo geral, você vai ver que existe uma relação entre batismo e morte. Jesus está falando aqui da sua morte. Ele está dizendo: eu vou ser mergulhado na morte. Eu vou ser afundado na morte. Eu vou ser submerso na morte. E eu estou angustiado por causa disso. Antes de trazer a punição, eu tenho uma outra obra a fazer. Eu tenho que ser batizado, mergulhado, imerso na morte. Veja, tem aqui um quadro. O texto fala aqui do nosso quadro, o texto fala de um batismo na morte. Vejam em Marcos no capítulo 10, observem um pouquinho aí para trás, Marcos no capítulo 10, como Jesus se refere à sua morte como um batismo. Veja o que ele diz em Marcos no capítulo 10, todos devem acompanhar. Marcos 10, 35 a 40, veja com atenção. Estamos aprendendo, os irmãos devem ter pressa. Vamos aprender. Marcos 10, 35 a 40. Vejam o que diz. Marcos 10, 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, de novo, hein? Esses dois davam um certo trabalho. Hein? Vejam o que eles querem agora. Eles vêm com mais um discurso agora. Aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Só isso. Só isso. É um detalhezinho só, né? Um favorzinho só. Sabe o que significa isso aqui? Sentar à direita e à esquerda? É simplesmente ser corregente. O senhor vai ser rei? Nós queremos ser corregentes. Só isso. O senhor vai ser o primeiro? Nós queremos ser o número 2. O 2A e o 2B. O B1 e o B2. É o que nós queremos ser. Queremos desfrutar praticamente da sua mesma posição. Queremos ser co-messias. Quase divinos. Só isso. Nada mais. Só isso. Bem despretensioso esse pedido. É como você chegar para o presidente da sua empresa e dizer assim para ele: senhor presidente, eu gostaria de pedir um favor. Pois não, o que você quer? Eu quero ser vice-presidente. Só isso, o senhor poderia quebrar esse galho para mim? Só vice-presidente, só isso. São homens corajosos, tem que tirar o chapéu para esses dois aqui. Agora vejam o que Jesus diz. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? O que Jesus quer dizer com isso? Será que vocês podem experimentar o que eu vou experimentar? O que é? A morte. Ah, vocês querem o trono? Mas será que vocês querem a cruz? O trono todos querem. As igrejas estão lotadas de gente que quer o trono. Eu quero o trono no emprego, eu quero o trono na vida financeira, eu quero o trono na saúde, mas ninguém quer a cruz. Jesus diz, será que vocês podem, antes do trono, passarem pelo cálice e passarem pelo batismo? Vocês podem passar pelo sofrimento que eu vou experimentar? E vejam, eles são corajosos, versículo 39. Podemos. São muito humildes esses dois, não? Humildes e bondosos. Né? Querem destruir as cidades com uma bomba atômica divina. Né? E agora querem reinar com o Messias e creem que podem fazer tudo. São humildes e bondosos. E vejam o que Jesus fala para eles. Eles não deviam ter se aproximado. Eles não deviam ter perguntado nada. Porque o que eles ouviram, eu não gostaria de escutar. Vejam. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que estou bebendo. E serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Ou seja, vocês vão ser martirizados. Vocês vão morrer. O cálice vocês vão beber e o batismo vocês vão experimentar. Mas, versículo 40, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Eu e o Sinésio. É isso? Claro que não. Nós não sabemos quem são essas pessoas. Não sabemos quem são essas pessoas. Né? Mas o Senhor Jesus disse àqueles discípulos, olha, vocês vão sim passar pelo sofrimento. Mas ter essa posição, esse status no meu reino, isso não. Vocês não terão. É curioso notar que Jesus se refere à morte, à dor, ao sofrimento como batismo. Ele diz no texto que estamos lendo, eu vou passar por um batismo. Esse batismo é a morte. Aí está, é um batismo de morte, conforme aprendemos em Marcos 10. E um batismo de morte que trouxe a redenção. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, o texto fala que nós temos a redenção por meio do seu sangue, ou seja, graças ao fato dele ter sido batizado na morte. Ele foi batizado na morte, ele morreu, ele sangrou, ele padeceu. E nele nós temos a redenção. Por ter sido batizado na morte, hoje nós podemos ser redimidos. Apocalipse 1:5 fala, aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou. Nos redimiu, nos livrou dos nossos pecados. O seu batismo na morte, o seu batismo sangrento, o seu batismo de sofrimento, o seu batismo de sepultura. Esse batismo terrível, doloroso, sangrento, esse batismo trouxe redenção. Mas vejam, nós estamos afirmando que os diversos aspectos da missão de Cristo causam aversão no homem. E alguém pode pensar, mas esse lado, a redenção, isso não causa aversão no homem. Causa sim. Sabem por quê? Porque o homem não suporta a ideia de que ele está condenado. O homem não suporta a ideia de que ele precisa de redenção. O homem pensa, eu sou livre. Eu vou ser redimido do quê? Eu não sou escravo de nada. Eu tenho liberdade. Eu posso sim me salvar. Eu não tenho que me preocupar em ser liberto, em ser redimido. O homem sofre, sente aversão, sente rancor quando você diz, você está condenado. Você está caminhando para a perdição. Você está caminhando para uma vida eterna longe de Deus. Você precisa de redenção, de libertação dos seus pecados, de libertação da condenação eterna, de libertação da punição eterna. O homem não gosta dessa mensagem. Essa mensagem também não é anunciada por aí afora, por ninguém. Geralmente dizem que Jesus veio libertar o homem, talvez de um problema financeiro ou de uma dor de estômago. Mas não enfatizam que ele veio redimir do pecado e da perdição eterna. Porque isso causa aversão nas pessoas. Vocês percebem como os vários aspectos da obra de Cristo causam aversão nas pessoas? Qual é o primeiro aspecto? A punição. Causa aversão? Causa aversão. Qual é o segundo aspecto? Redenção. Causa aversão? Causa aversão. O homem não quer saber de ser redimido. Ele não suporta a ideia de que ele está condenado e precisa de libertação. E o último aspecto? O último aspecto é a divisão. É um outro lado da obra de Cristo. O Dr. Francis Schaeffer, ele escreveu um livro, intitulado A Verdadeira Espiritualidade. Os livros do Dr. Francis Schaeffer foi um filósofo cristão suíço que viveu na década, a sua morte ocorreu em meados da década de 80, acho que foi mais ou menos isso, Lenita, não sei se você se lembra mais ou menos, em meados da década de 80, acho que o Dr. Francis Schaeffer morreu em 84, 85, acho que mais ou menos. E ele escreveu diversos livros fantásticos, foram livros que eu na minha juventude li, e foram livros que me ajudaram muito na minha juventude. Os jovens da igreja, todos, deveriam ler os livros do Dr. Francis Schaeffer. São livros extraordinários, livros riquíssimos de ensinamentos profundos e que nos ajudam a pensar melhor, a fazer uma leitura mais crítica da sociedade que nós vivemos e compreender melhor a sociedade que nós vivemos. Comprem os livros do Dr. Francis Schaeffer, tem havido relançamentos muito bonitos, capas, encadernações muito bonitas que tem por aí. Os jovens devem investir um pouco mais dos seus recursos em livros desse tipo. Gastar um pouco menos em cinema, talvez. Um pouco menos, talvez, em lanchonete e talvez um pouquinho menos em CDs de músicas tolas que tem por aí, e investir em livros que constroem algo neles. É necessário que os jovens tenham um pouco mais de sabedoria no gasto dos seus recursos. Vamos fechar os parênteses agora. E o Dr. Francis Schaeffer, num dos seus livros, se eu não me engano, é um livro chamado A Verdadeira Espiritualidade, ele fala que quando o homem caiu, isso trouxe uma série de divisões nos seus relacionamentos. O homem passou a se separar da sua esposa. Ele vinha em harmonia com a sua esposa. E, depois da queda, quando o Senhor o chamou para perguntar o que tinha acontecido, ele diz, a esposa, a mulher que tu me deste. O Dr. Francis Schaeffer diz que, neste momento, é expresso aí uma divisão nos relacionamentos humanos, procedente do pecado. E a partir daí as divisões vão se multiplicando. Nós temos a história de Caim e Abel. Outra divisão. Intrigas, brigas, lutas são resultados do pecado. E os homens, ao longo da história, têm tentado consertar essas divisões. Esta divisão social, como é chamado pelo Dr. Francis Schaeffer, a divisão social, a divisão homem e seu semelhante, esse rompimento, essa quebra, essa divisão procedente da queda no Éden, o homem, ao longo da história, tenta consertar, entre outras divisões, que eu não posso mencionar agora, são 5 divisões, e isso é demorar muito tempo. Mas ele tenta consertar essas divisões. De que maneira? Das mais diversas formas. O homem tenta buscar a paz mundial. A paz mundial é o sonho da humanidade. É o discurso, pelo menos o discurso, dos políticos, dos governantes deste mundo, é a paz mundial, é tentar unificar. As religiões, as grandes religiões, as religiões orientais, o hinduísmo e outras religiões de grande impacto mundial se apresentam como a solução para a unificação da sociedade. Todos unidos, todos juntos vivendo em paz. Esse é o sonho da humanidade. Dizem os historiadores que uma das marcas principais principais da Idade Média foi o grande anseio dos homens pela unidade. Os homens da Idade Média, eles resistiam, eles sofriam com as ideias, com a ideia de facções, de separações. Inocêncio III, o maior papa da Idade Média, ele sonhava, o sonho da sua vida era unificar todo o mundo debaixo de um soberano só. Que seria quem? Ele. Então ele lutava para unificar o Oriente com o Ocidente e fazer de todo mundo um só reino, unido, todos debaixo de um só pastor, que seria ele. Por que as perseguições contra os hereges na Idade Média? Porque o homem medieval queria acabar com tudo que militasse contra a unidade das pessoas. Ah, um herege traz divisão na igreja, vamos matá-lo. Por que as cruzadas? Por que as cruzadas a partir do século XI? Por que isso? Porque o homem medieval queria unificar o Oriente e o Ocidente, além de ter outras vantagens econômicas que sempre acompanham esses empreendimentos. Mas o sonho dos homens era isso, unificar tudo. Nós ouvimos falar hoje sobre a globalização. Tudo unificado. Você tem o American Express? Então você é um cidadão do mundo. Não é do Brasil. Você é um cidadão do mundo. O sonho do homem é esse. É a unidade, é a união, é a unificação. E ao longo da história, as religiões, os políticos, as grandes filosofias políticas, sociais, têm por objetivo isso, estabelecer a unidade. E aí vem Jesus e fala assim: eu vim para dividir. Como é que é? Sim. Eu vim para dividir. A partir de agora, ele diz, a partir de agora, a humanidade será dividida em duas partes. Além das outras divisões que já fazem vocês sofrer. A partir de agora haverá mais uma divisão, a principal. Os que me pertencem e os que não me pertencem. E haverá uma guerra contínua, um atrito permanente entre as duas partes. Não haverá como fazer as pazes. Não haverá como reconciliá-las. Não haverá. Daqui para frente, a humanidade estará dividida. Quem quiser me seguir, no momento em que decidir me seguir, imediatamente construirá uma muralha entre si e as demais pessoas. Alguém quer me seguir? Pois bem, no momento em que disser, Senhor, eu sou teu, nesse instante, uma imensa divisão, um grande abismo surgirá entre você e as demais pessoas de toda a humanidade. E uma divisão que não é uma divisão silenciosa. É uma divisão repleta de rancor, de ódio, de morte, de perseguição, de desprezo. É esta perseguição, é esta divisão. E ele diz que isso aconteceria, a começar dentro da sua casa. É aí que vai acontecer a divisão, para começar. Vocês pensam que eu vim para fazer com que as famílias sejam famílias harmoniosas? Isso é possível em mim, sim. Quando todos pertencem a mim, é possível, sim, que uma família viva harmoniosamente. Eu dou elementos para que isso aconteça. Mas vocês pensam que a minha vinda traz isso? Não. A minha vinda a este mundo traz divisão. E divisão dentro de casa. Filho contra pai. Pai contra filho. Filha contra mãe. Mãe contra filha. Nora contra sogra. E sogra contra nora. No lar. no lar eu vim dividir. Dicionário Bruce Olson, já mencionei ele algumas vezes aqui, ele narra que quando ele aceitou Jesus como seu Salvador, só ele era crente em sua casa. Ele era um menino, um jovenzinho, adolescente. E quando ele aceitou Jesus como seu Salvador, o seu pai se irritou. E ele conta em seu livro que muitas vezes ele ia até a igreja, assistia o culto da noite, voltava para casa, e quando ele chegava em casa, ainda não era tarde, era um horário normal para ele chegar, o culto havia acabado, ele se dirigia para sua casa, para sua residência, para dormir. E quando ele chegava ali, as portas e janelas estavam trancadas. E ele, menino, jovenzinho ainda, adolescente: papai, abra, está frio aqui fora. Não. Enquanto você for nessa igreja, você vai dormir aí fora. Papai, mamãe, está chovendo. Eu estou cansado, estou com sono, preciso dormir. Abra, por favor. Não. Você vai ficar aí fora. Enquanto você for à igreja, você dorme aí, aí fora. Bruce Olson disse que isso aconteceu por muito tempo. Muitas vezes. O ódio, pai contra filho, o rancor. Eu odeio você, meu filho. Eu odeio você. Eu quero vê-lo sofrendo. Eu quero vê-lo no frio e na chuva. Eu quero vê-lo doente. Eu quero vê-lo morto. Sabe por quê? Porque você cometeu um crime que eu não posso tolerar. Eu posso tolerar qualquer coisa. Eu posso vê-lo nas drogas, eu posso vê-lo na bandidagem, eu posso vê-lo na imoralidade, eu posso vê-lo na superstição e na mentira, mas eu não posso suportar ver você no caminho de Jesus. Isso eu não posso suportar. Há uma divisão entre mim e você. Uma divisão que gera ódio, rancor, e que eu quero que fique bem clara para você. Eu odeio você, porque você pertence a Jesus. Isso atrai você? A missão de Jesus atrai você? É esta missão do Mestre: dividir, separar, romper a unidade até familiar. Nós aprendemos em Gênesis 4 que desde o começo foi assim. A separação entre ímpios e justos sempre ocorreu, desde o começo, dentro da própria família. Foi assim lá atrás. E será assim até o fim. A missão que Cristo veio realizar abrange tudo o que causa aversão ao homem. Você se sente atraído pela missão do Messias? Há algumas aplicações procedentes dessa mensagem. A primeira delas está aí, e é uma aplicação voltada para os crentes. Muito cuidado, irmãos, queridos, muito cuidado com a tentação moderna de pregar um evangelho que não causa aversão. Muito cuidado ao pregar o evangelho em não apresentar um evangelho colorido, adocicado, cor-de-rosa, um evangelho do parquinho, um evangelho do Play Center, um evangelho do Hopi Hari. Cuidado. O evangelho causa aversão. Não se preocupe com isso. É assim que ele é. Não mude o evangelho para atrair pessoas. Aqui diz, ao pregar o evangelho, enfatize o perigo da rejeição a Cristo. Ou seja, isto é, a futura punição, bem como a redenção que provém da fé nele. Faça isso mesmo sabendo que esses assuntos causam aversão nas pessoas. Diga isso. Fale sobre o perigo. Fale sobre a punição. Fale sobre a redenção. Mesmo assustando os homens, mesmo espantando os homens, você estará falando do evangelho verdadeiro, não de uma ilusão inventada pela mente das pessoas. Uma outra aplicação. Aqui está a outra aplicação, importante para nós. Ao ver a impiedade graçando, se espalhando no mundo, evite a ira, a vingança ou a angústia. Muitos irmãos veem os ímpios aí fazendo de tudo e ficam tristes, inconformados, desanimados. Alguns até falam, ah, eu vou fazer o que eles fazem também porque dá tudo na mesma mesmo. Não. Não. Lembre-se que o Senhor um dia punirá o perverso. Se você não está contente, está irado com as injustiças deste mundo, eu tenho um texto para você ler em casa hoje à noite antes de dormir. É o Salmo 37. Anote aí, o Salmo 37 está aqui no quadro. Anote e leia em casa antes de dormir. O Salmo começa dizendo, não fique bravo por causa do homem injusto, porque um dia ele será punido. E é verdade, o Senhor trará fogo à terra. E a última aplicação importante, você que é crente, aqui um lembrete importante para você. Bruce Olson, ele diz no seu livro que ele não sabia disso. Quando o papai dele não deixava ele entrar para dormir, ele estranhava, ele não entendia. Nossa, mas aceitei Jesus e minha vida só piorou. Eu aceitei Jesus e as coisas começaram a dar mal, dar tudo errado. E ele não compreendia o que estava acontecendo. Que vida nova é essa que tem que dormir na chuva e no frio? Ele não sabia disto, não tinha lido ainda esse texto. Mas os irmãos já leram, então não podem estranhar. Então aqui está a aplicação. Não se desespere caso atritos familiares surjam pelo fato de você ser um crente. Não fique em pânico por causa disso. O próprio Senhor nos advertiu que isso ocorreria. Seja paciente e ore, sabendo que essa situação talvez nunca mude. Pode acontecer de nunca mudar. Não se desespere, não entre em pânico. Jesus disse que seria assim. Mas há um consolo para nós. Nós, os crentes, temos uma família, uma outra família. E essa outra família pode nos ajudar. Se a sua família, na sua casa, te deixa no frio e na chuva, lembre-se da sua família aqui. Deus providenciou uma outra família para você. E essa família que você tem aqui é aquela família que no momento da oração se levanta e se coloca do seu lado e abraça você e diz, eu estou do seu lado. Você está sozinho? Não, doce ilusão, não está. Não está. Deus lhe deu uma família. E essa família é o povo odiado, perseguido, maltratado. Essa família é o seu povo, é o povo de Deus. Eu achei muito lindo, uma irmã, recentemente, conversei com ela por telefone. Ela estava sofrendo um problema muito grave na sua vida, uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande. E algumas pessoas da igreja foram visitá-la. Nossa igreja faz muito isso. Muito bonito isso na nossa igreja. Alguém está com algum probleminha, já vai um grupinho lá. Né? Ou um grupinho de jovens, ou um grupo de senhoras, ou um grupo de líderes, ou um grupo de homens, vai lá visitar. E essa irmã no telefone disse assim para mim, pastor, eu praticamente estou sozinha, mas eu tenho a minha família eterna. Foi tão bonita essa expressão. Eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Ela disse, mas eu tenho a minha família eterna. Você é colocado no frio e na chuva pelos seus familiares porque você é um crente? Ore e seja paciente. E lembre-se, você tem a sua família eterna. Vamos orar? Ó Senhor, como a missão do seu filho pode ser doce e ao mesmo tempo amarga. E como nós nos sentimos tocados por esse aspecto, por esses aspectos, por esses lados, essas facetas indesejáveis da missão do Senhor, indesejáveis aos homens naturais. Mas, ó Deus, nós louvamos o Seu nome por cada uma dessas facetas, pela Sua punição que revela a Sua gloriosa justiça, pela Sua redenção que revela a Sua maravilhosa misericórdia, pela divisão que revela que o Senhor nos separou e que não pertencemos a este mundo, e por isso o mundo nos odeia. Ajuda-nos a amar cada aspecto dessa missão e a anunciar cada um desses aspectos e ter em cada um desses aspectos consolo, alegria e paz no coração. Ajuda cada um aqui a assimilar essas coisas. Ajuda aqueles que não conhecem o Senhor nesta noite, ajuda para que eles se prostrem diante dos seus pés, temendo a sua punição, recebendo a sua redenção e tendo coragem, forças para enfrentar doravante a divisão. É em nome de Jesus, o que pune, o que redime, o que divide. É em nome dele que pedimos. Amém.